Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conecta Scalabrine, o seu boletim periódico sobre o que realmente importa para o dia a dia empresarial. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto sobre a Lei do Bem. É um nome que, olha, soa bem positivo, né? E é mesmo, viu? Uma legislação super importante para empresas que querem inovar, querem ganhar competitividade. Nossa conversa aqui hoje, então, é para explorar os pontos essenciais dessa lei. A gente se baseou em guias práticos, nos textos da lei mesmo, para entender como ela funciona e qual o impacto real na gestão, na estratégia das empresas. Então, para a gente começar a desembrulhar isso, o que é exatamente essa tal de Lei do Bem? Ou, tecnicamente falando, o capítulo 3 da Lei 11.196 de 2005. Qual que é a grande sacada por trás dela?
Oi. Olha, basicamente, ela é hoje o principal instrumento que o governo tem para estimular as empresas a investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o famoso PDI. E ela é bem ampla, sabe? Vale para todo tipo de setor da economia, em qualquer região do Brasil. O foco é claro, fazer com que as empresas invistam mais em gerar conhecimento, em desenvolver tecnologia aqui dentro.
Certo, PDI. Mas inovação às vezes parece uma palavra meio aberta, né? O que que a lei realmente considera como inovação tecnológica para poder ter o um incentivo? Qualquer coisinha nova já conta?
Boa pergunta. A lei não deixa isso solto, não. O artigo 17, ele define bem. Inovação tecnológica é criar um produto ou um processo de fabricação que seja novo mesmo, ou então adicionar novas funções, novas características a algo que já existe. Mas, e aqui que está o detalhe importante, essa novidade tem que trazer uma melhoria efetiva. Tem que gerar um ganho real de qualidade ou de produtividade que acabe resultando em mais competitividade para a empresa. Não é só mudar a cor, entende? E teve até uma atualização depois, a Lei 13.243 de 2016, que reforçou essa ideia. Falou em introduzir novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social. Ou seja, tem que ter um impacto concreto, mensurável.
Entendi. Então não é só ter a ideia, ela tem que gerar um resultado e, mais importante, estar ligada a atividades bem específicas de PDI, certo? Quais são essas atividades que a lei cobre, então, para a gente saber onde o incentivo se aplica?
Exatamente. O foco do incentivo, na verdade, não é a inovação como resultado final isolado. É nos gastos, nos dispêndios feitos nas atividades que levam a essa inovação e que envolvem, claro, algum nível de incerteza, de risco tecnológico. O decreto que regulamenta a lei, o 5.798 de 2006, ele lista cinco tipos principais de atividades que podem receber o benefício. Primeiro tem a pesquisa básica dirigida. É aquela pesquisa mais exploratória, original, mas que já mira um objetivo prático lá na frente. Não é pesquisa só por pesquisar, sabe? Segundo, a pesquisa aplicada. Aqui, a gente já usa o conhecimento que existe para resolver problemas bem específicos. O objetivo é desenvolver ou melhorar produtos, processos, sistemas.
Certo.
Trabalho mais sistemático que usa o que já se sabe para provar que algo novo ou uma melhoria grande é viável tecnicamente, funcionalmente. É aqui que o risco tecnológico, aquela dúvida se vai dar certo mesmo, se a tecnologia vai funcionar como a gente espera, costuma ser maior.
Ah, entendi. É a prova dos nove, digamos
É
assim.
bem por aí. Quarto, tem a tecnologia industrial básica, a TIB. São atividades de suporte, mas que são essenciais, tipo aferir e calibrar equipamentos que são usados só para PDI, ou desenvolver normas técnicas internas para o projeto, fazer a documentação para pedir patente, tirar certificações relacionadas à inovação.
Coisas de apoio, mas ligadas diretamente ao projeto.
Isso. E, por último, os serviços de apoio técnico. São aqueles serviços que não tem como dispensar para conseguir implantar ou manter as instalações e os equipamentos que são exclusivos do PDI, ou para treinar o pessoal que vai trabalhar só nisso. O ponto central, que os materiais de apoio sempre batem na tecla, é que o benefício fiscal vai incidir sobre os gastos nessas atividades. A lei quer incentivar o esforço de buscar conhecimento novo e de bancar o risco que vem junto com isso.
Ok, agora sim, chegamos na parte que eu imagino muita gente está esperando. Como é que o governo incentiva isso na prática? Quais são os benefícios concretos, assim, os incentivos fiscais que a empresa pode buscar se fizer essas atividades de PDI?
Aqui é onde a lei do bem realmente brilha, vamos dizer assim. Ela oferece um pacote de incentivos bem interessante. A gente pode agrupar os principais, né? O primeiro, e talvez o que tem mais impacto direto no caixa, é a redução na base de cálculo do Imposto de Renda, IRPJ, e da Contribuição Social, CSLL. Funciona como se fosse uma despesa extra que a empresa pode abater. A empresa pode pegar uma parte dos gastos que teve com PDI, classificados como despesa operacional, e excluir do lucro real, que é a base para calcular esses impostos. O percentual base dessa exclusão é de 60%.
60%? Nossa, é bastante! Quer dizer, se eu gastei 100 mil em PDI, eu posso reduzir a base de cálculo do meu imposto em mais 60 mil?
Exatamente isso. É um abatimento adicional bem significativo.
E esse percentual pode ser ainda maior ou é fixo em 60%?
Pode aumentar, sim. A lei tem uns adicionais bem legais. Por exemplo, se a empresa aumentar o número de pesquisadores contratados que trabalham só com PDI.
Ah, incentivo para contratar mais gente de pesquisa.
Isso. Se aumentar até 5% em relação à média do ano anterior, ganha mais 10% de exclusão. Se aumentar mais de 5%, aí são mais 20% de exclusão adicional. E não para por aí. Se o projeto de PDI resultar no depósito de uma patente ou no registro de uma cultivar lá no agronegócio, a empresa pode ganhar mais 20% de exclusão sobre os gastos daquele projeto específico.
Poxa, que interessante. Então ela recompensa não só o investimento em si, mas também o crescimento da equipe e a proteção da inovação gerada. Que outros tipos de benefício a lei traz?
Além dessa redução no IRPJ e CSLL, que é o carro-chefe, tem outros incentivos importantes também. Por exemplo, tem uma redução de 50% no IPI, no Imposto sobre Produtos Industrializados.
Na compra de equipamentos.
Exato.
Na compra de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, tanto nacionais quanto importados, desde que sejam usados exclusivamente nas atividades de PDI. Isso já ajuda a baratear o investimento inicial, né? Outro benefício muito bom é a depreciação acelerada integral. Se a empresa compra máquinas e equipamentos novos para usar em PDI, ela pode depreciar o valor total desse bem no mesmo ano da compra.
O que significa que o custo vira despesa mais rápido, reduzindo o lucro tributável naquele ano.
Certo.
Perfeito. O impacto no imposto a pagar naquele ano é direto. E tem algo parecido para bens intangíveis, a amortização acelerada. Se a empresa adquire um software específico, uma licença, algo assim, que seja usado só para PDI, também pode amortizar mais rápido. E por último, um benefício para quem lida com o exterior. A alíquota zero do Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF. Isso vale para as remessas de dinheiro para fora do Brasil, para registrar e manter marcas, patentes e cultivares.
Realmente, é um pacote bem completo de estímulos. Mas aí vem a pergunta. Quem é que pode aproveitar tudo isso? É só sair inovando e pronto, já está valendo?
Ah, não é bem assim. Tem regras, né? Os requisitos são claros. O do principal de todos, a empresa precisa ser tributada pelo regime do lucro real.
Lucro real. Explica rapidinho o que é isso para quem não é da área fiscal.
Claro. O lucro real é um regime de tributação onde o IRPJ e a CSLL são calculados com base no lucro contábil que a empresa teve, ajustado por adições e exclusões que a lei determina. Geralmente, empresas maiores ou de setores específicos, como financeiro, ou que faturam acima de um certo limite anual, são obrigadas a estar no lucro real.
Entendi. Então, empresas do Simples Nacional ou do lucro presumido ficam de fora desses benefícios da lei do bem.
Exatamente. Esses regimes têm suas próprias regras e não podem usar esses incentivos específicos da lei do bem.
Ok. Lucro real é o primeiro filtro. Que mais?
Bom, além disso, a empresa precisa ter apurado lucro fiscal no período. Afinal, a exclusão adicional só funciona se tiver lucro para abater, né? Se deu prejuízo fiscal, não tem base para aplicar o benefício naquele ano. Outro ponto fundamental é a regularidade fiscal. A empresa tem que estar em dia com os tributos federais. Geralmente se comprova isso com a certidão negativa de débitos, a CND, ou aquela positiva com efeitos de negativa, a CPBN.
Faz sentido, o governo não vai dar benefício para quem está devendo para ele.
Pois é, e claro, o requisito mais óbvio, mas essencial. A empresa tem que comprovar que realizou de fato os gastos em atividades de PDI e seguindo aquelas definições que a gente conversou. Não adianta só dizer que fez. Ah, e vale mencionar, empresas que estão em zonas de processamento de exportação, as ZPS, também podem usar a Lei do Bem, desde que cumpram todas essas condições.
Parece muito bom, mas a gente sabe que na prática sempre tem uns detalhes, uns pontos de atenção, né? O que as empresas precisam ficar mais ligadas. Ouvi dizer que o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI, analisa isso com cuidado.
Sim, com certeza. A aplicação exige, assim, um cuidado redobrado e um bom planejamento. O MCTI, quando ele analisa as informações que as empresas mandam todo ano por um formulário eletrônico, o Form PID, ele foca em alguns pontos cruciais para ter certeza que o projeto se encaixa mesmo no espírito da lei. Os guias práticos que a gente viu destacam três perguntas-chave que o MCTI tenta responder sobre cada projeto. Primeira, qual é o elemento tecnologicamente novo ou inovador? O que esse projeto trouxe de realmente diferente, de substancialmente melhorado na tecnologia? Segunda, qual foi a barreira ou desafio tecnológico que precisou ser superado? Qual era a dificuldade técnica científica que o projeto teve que resolver? Tinha uma incerteza real sobre como chegar lá? Isso é chave para separar P&D de uma melhoria comum de engenharia.
Essa da incerteza parece fundamental.
E a terceira pergunta, qual foi a metodologia usada? Quais foram as abordagens, os métodos científicos ou experimentais que a empresa usou para vencer aquele desafio tecnológico específico? Responder isso de forma clara e, principalmente, ter a documentação para comprovar é vital. É o que separa o tal do desenvolvimento experimental, que é elegível para o benefício, do desenvolvimento de engenharia mais rotineiro, que geralmente não é. O ponto central é, teve risco tecnológico? Teve incerteza que precisou ser resolvida com pesquisa, com experimento? Ou foi só aplicar conhecimento que já estava dominado?
Nossa, essa distinção entre desenvolvimento experimental e engenharia rotineira parece delicada. Imagino que a documentação do projeto tenha que ser impecável para comprovar isso depois, né?
Sem dúvida alguma. A chave é registrar o processo todo, sabe? Qual era a hipótese inicial? Qual experimento foi feito? Quais foram os resultados? Mesmo os que não deram certo, eles são importantes para mostrar o caminho. Quais foram os próximos passos? Manter relatórios técnicos detalhados, registros de testes, os apontamentos de horas do pessoal que trabalha no projeto. Tudo isso ajuda a construir o caso, a demonstrar que houve de verdade um esforço de P&DI que merece o incentivo.
Falando em esforço, e se a empresa não tem todo o conhecimento ou a estrutura dentro de casa? Ela pode, por exemplo, contratar uma universidade ou um instituto de pesquisa ou até mesmo outra empresa para fazer uma parte do desenvolvimento e ainda assim usar os benefícios da Lei do Bem? Como é que funciona essa questão da terceirização?
Ótima pergunta. Porque hoje em dia a colaboração é super comum em inovação, né? A lei trata disso sim. Tem regras específicas lá nos artigos 17 e 18. E tem também interpretações da Receita Federal sobre isso, como uma solução de consulta famosa, a 277 de 2011. A regra geral, tentando simplificar, é mais ou menos assim. Se a empresa contrata universidades ou instituições de pesquisa, as ICTs, ou inventores independentes, ou até mesmo micro e pequenas empresas, para fazer as atividades principais de PDI, pesquisa básica aplicada a desenvolvimento experimental?
O coração da pesquisa, digamos.
Isso, o núcleo da pesquisa. Nesses casos, os gastos com esses contratos podem sim ser considerados pela empresa contratante para receber os benefícios. A lei claramente quer incentivar essa conexão com o ecossistema de ciência e tecnologia.
Médio ou grande, para desenvolver uma tecnologia-chave para o projeto dela. Como fica?
Aí a história muda um pouco. A contratação de empresas de médio ou grande porte para executar essa parte central do PDI, a pesquisa em si, geralmente não permite que a empresa contratante use os benefícios sobre esses gastos específicos.
Por quê? Qual a lógica?
A interpretação que prevalece é que isso poderia ser visto como uma simples transferência da execução da pesquisa. E o objetivo da lei é incentivar o esforço de PDI da própria empresa que vai usar o benefício. É ela quem tem que assumir o risco tecnológico principal.
Entendi. Mas e se a empresa grande for contratada só para dar um suporte? Não para fazer a pesquisa em si. Tipo, fazer um ensaio específico, uma calibração?
Exato. Essa é a diferença importante. Contratar empresas de qualquer porte para fazer serviços de apoio técnico, como a manutenção de um equipamento super específico de P&D, ou para fazer atividades de tecnologia industrial básica, TIB, como aqueles ensaios para certificação que eu mencionei, isso pode ser elegível, sim. O critério decisivo aqui é: essa contratação não pode significar que você transferiu a responsabilidade e o risco do projeto. A empresa contratante tem que continuar sendo a dona da pesquisa, gerenciando o processo, tomando as decisões-chave, arcando com as incertezas. A ideia de inovação aberta, de colaborar, é super válida, claro, mas para usar os benefícios fiscais da Lei do Bem, o controle e o risco do P&D central tem que ficar com a empresa que vai pedir o incentivo.
Entendi. É uma regra com nuances, mas faz sentido pensando no objetivo da lei, que é fortalecer a capacidade de inovar dentro das empresas beneficiadas. Bom, então vamos lá. Digamos que a empresa navegou por tudo isso, lucro real, está regular, fez o PDI direitinho, documentou, diferenciou da engenharia rotineira, cuidou da terceirização, usou os benefícios lá no cálculo dos impostos. Missão cumprida. Acabou aí ou tem mais alguma coisa formal para fazer depois?
Opa, não acabou não. Usar o benefício não é como pedir uma licença antes. Você usa e depois tem que prestar contas, sabe? Existem contrapartidas e um processo de controle bem rigoroso. As principais obrigações que a empresa tem depois de usar o benefício são, primeiro, a contabilidade específica. Lembra que falamos dos gastos? Eles precisam estar registrados em contas contábeis separadas, bem identificados. Isso é essencial para rastrear e comprovar tudo depois.
Ok, organização contábil.
Segundo, aquela informação anual para o MCTI, todo ano, até o dia 31 de julho, do ano seguinte ao que usou os benefícios, a empresa tem que mandar aquele formulário eletrônico, o Form PD. Ali ela detalha os projetos que fez, os gastos, a equipe, os desafios tecnológicos, os resultados. Tudo bem explicado. Isso vai para um sistema online do governo, o Forms.
Ah, o Form PD de novo? É a prestação de contas oficial para o MCTI.
Exatamente. E terceiro, essa informação que ela manda é analisada pelo MCTI. A equipe técnica do Ministério, às vezes com a ajuda de comitês de especialistas, vai olhar o que foi descrito e verificar se os projetos estão mesmo dentro dos conceitos da lei. Eles podem até pedir mais informações para a empresa se tiverem dúvidas.
Entendi. E para a Receita Federal, tem algo?
Tem sim. Quarto ponto. Informação à Receita Federal. Os benefícios que a empresa usou, a exclusão adicional, a depreciação acelerada, etc., precisam ser corretamente declarados nas obrigações fiscais normais da empresa, principalmente na escrituração contábil fiscal, a ECF. Tem campos específicos para isso. Quinto, tem que manter a regularidade fiscal. Aquela história de estar em dia com os impostos federais não é só para começar a usar. É uma condição que tem que ser mantida. E sexto, que é importantíssimo, guardar toda a documentação. Todos os papéis, relatórios, planos, resultados, notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento, tudo que prova que o projeto existiu e que os gastos foram feitos, precisa ser guardado e organizado. Porque a fiscalização pode vir anos depois e pedir para ver tudo isso. O prazo é o da prescrição dos tributos, geralmente 5 anos ou mais.
Ufa! É uma lista considerável de deveres pós-benefício. E o que acontece se a empresa, sei lá, esquecer de mandar o Form P&D no prazo? Ou se o MCTI analisar e dizer, olha, esse projeto aqui não era bem P&DI? Ou se numa fiscalização a documentação não for suficiente para comprovar os gastos?
Aí as consequências podem ser bem sérias, viu? O artigo 24 da lei é bem direto quanto a isso. Se a empresa usar o benefício indevidamente ou se descumprir alguma dessas obrigações, ela perde o direito aos incentivos, inclusive os que ela ainda ia usar no futuro, e tem que recolher os impostos que deixou de pagar lá atrás, tudo corrigido com juros e multa. E a multa pode ser a de mora ou a de ofício, que costuma ser bem pesada, 75% ou mais do valor do tributo.
Nossa!
Basicamente, o benefício que ela teve é revertido e ainda sai mais caro por causa dos acréscimos. E dependendo da gravidade, pode ter outras sanções também. Por isso que a gestão cuidadosa, a documentação robusta, o controle interno, tudo isso é absolutamente essencial para quem decide usar a lei do bem. Não é só aproveitar o bônus, tem que gerenciar o ônus da responsabilidade também.
Faz todo sentido. É um benefício muito poderoso, muito atrativo, mas que vem junto com uma responsabilidade grande de organização e conformidade por parte da empresa.
Exatamente. E, sabe, isso me faz pensar numa coisa para a gente fechar. A gente detalhou bastante a parte técnica, né? Os requisitos, os benefícios fiscais, as obrigações, isso tudo é super importante, claro. Mas talvez valha a pena pensar um pouquinho além da economia de imposto que a lei proporciona. O próprio processo de ter que atender os requisitos da Lei do Bem, sabe, ter que identificar qual é a barreira tecnológica, ter que definir uma metodologia de pesquisa, ter que documentar o processo de forma sistemática, controlar os gastos especificamente. Será que essa disciplina toda, que a lei meio que impõe, não pode ser ela mesma uma ferramenta estratégica para a empresa? Como é que essa necessidade de organização pode, na verdade, ajudar a fortalecer a cultura de inovação lá dentro, a aprimorar o jeito como a empresa gerencia os riscos tecnológicos e, no fim das contas, impulsionar a competitividade de uma forma mais estruturada, mais sustentável no longo prazo? Fica essa provocação, né? Talvez o maior bem que essa lei traz não seja só o fiscal, mas sim um estímulo para uma gestão da inovação mais profissional, mais consciente dentro das empresas brasileiras.
Excelente ponto para a gente pensar realmente. Como a própria estrutura da lei, a necessidade de cumprir os requisitos, pode acabar induzindo melhores práticas de gestão da inovação no dia a dia. Muito bom. Esse foi mais um Conecta Scalabrine. A gente espera que essa análise detalhada ajude bastante na gestão da sua empresa sobre estas regras tão importantes da Lei do Bem. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com sua equipe, com colegas que também precisam entender melhor esse assunto, continue acompanhando a Scalabrine e Associados e receba nosso conteúdo direto no seu WhatsApp. Até a próxima!